300 mil pessoas voltaram ao trabalho presencial no mês de julho. Os dados foram divulgados pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. No entanto, apesar desse retorno, 8,4 milhões de pessoas continuam trabalhando de casa, tendo de se adaptar às mudanças psicológicas e do espaço físico para o desenvolvimento de suas atividades. Eliane Berlato, professora do Departamento de Economia, Administração e Sociologia e coordenadora do Grupo de Estudos de Carreira, Organizações e Pessoas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, explica que o trabalho home office não é uma ideia nova e, apesar de ser a melhor opção nesse momento, existe sem um planejamento.
Ao falar das mudanças corporativas, é óbvio que a questão do isolamento social nos colocou numa condição de retorno em casa. E o home office, já antigo, né, e visto aí como uma condição para flexibilidade do trabalho, se tornou a melhor alternativa. O home office não é uma ideia de hoje, sempre existiu, e que também merece ser visto diante das circunstâncias, né? Quais áreas, quais segmentos, de que forma eu pratico home office, onde ele cabe? A pandemia mostrou que a melhor forma hoje é o trabalho home office, porém, é óbvio que ele traz também várias implicações. A questão da entrega do funcionário era algo muito visto, justamente como esse funcionário ele se adequa, não tendo ali horários específicos, não tendo ambiente de trabalho. E então o home office sempre teve uma certa dificuldade de acontecer de forma plena, o que a pandemia se revelou como a melhor opção, melhor e única opção viável. A maioria do que você ouve hoje de grandes executivos, de lideranças, é que não há uma fórmula para agir, porque nós nunca vivemos esse cenário. Então, o home office surge como a alternativa mais palpável diante de tudo que estamos vivendo.
A desigualdade social se destaca nesta pandemia e afeta de forma diferente cada grupo de trabalho.
Algo muito importante que essa pandemia nos revela e todas as pesquisas mostram é a desigualdade social do nosso país. E que está implícito aí dentro das organizações, até mesmo no nível hierárquico e também no segmento das empresas. Então, é óbvio que há uma necessidade de fazer um recorte sobre quem eu estou falando. Essas mudanças, elas afetam de forma diferente cada grupo, né? Se nós pensarmos os recortes de quem trabalha operacional, de quem não tem condições de fazer home office, né? De quem está à frente de linha. Então, é importante ter ao menos essa sensibilidade, né? Olhar para isso, porque quando nós falamos do mundo corporativo, nós temos que pensar qual esfera eu estou olhando, qual recorte eu estou tendo. Então, pensar os grupos, pensar as profissões, a pandemia, ela está abrindo um olhar para tudo isso. E cada vez mais mostra a urgência de reconhecermos os segmentos e as pessoas que estão dentro desse segmento.
Trabalhar em casa traz uma proximidade com a família, mas a professora Eliane mostra que essa é uma situação muitas vezes romantizada.
Um dos aspectos tidos ou tratados como positivo do home office ou da situação em que nós estamos vivendo é que estamos muito próximos da família realmente, né? Eu acredito que talvez a gente caminhe para uma romantização de algo que, né, tem uma conotação muito mais de isolamento, de trabalho. Ao meu ver, tendemos a romantizar uma situação que de romântica não tem nada. Porque eu posso estar trabalhando em casa, achar que estou próximo dos meus filhos, por exemplo, da minha família, mas eu não tenho condição de ficar muito tempo com eles. Então, é importante pensar e repensar os novos modelos, as novas formas que estão sendo criadas.
Com o trabalho home office, alguns direitos estão sendo questionados pelo empregador. Mas, neste momento, a palavra-chave é cautela.
Sobre as questões de direitos e deveres dos funcionários, nós entramos num campo delicado, porque As normas regulamentatórias, elas consideram o trabalho dentro da organização, dentro da empresa. Ao ir para o home office, há um novo formato. Obviamente, a gente ainda segue as novas leis e a gente já está ouvindo alguns ruídos. Vamos retirar o vale-transporte, agora eu economizo com isso, né, que seria um benefício. Vamos repensar a carga horária de trabalho. Só que dentro, né, ao pensar, por exemplo, o próprio home office, nós não temos o controle. Então, há necessidade, ou pelo menos a importância, de se reconhecer que a composição de direitos e obrigações do funcionário para a empresa e da empresa para o funcionário, essa dualidade, ela vai ter que ser analisada com muita cautela a partir de agora. Essa pandemia mostra que nós precisamos ter cautela.
A professora Eliane enfatiza que o fator humano é essencial e resguardá-lo é importante.
Quando a gente olha para o mercado de trabalho, quando a gente olha para o mundo corporativo, é importante reconhecer que o fator humano, ele é essencial para todo o processo e que resguardá-lo é importante. Embora a gente tenha, obviamente, toda uma dinâmica econômica que precisa rodar, porém, um período pandêmico mostra o quanto é importante e necessário preservar a vida humana. As mudanças corporativas devem olhar com atenção para o fator humano. Tentar adequar as máquinas, tentar adequar as situações, tentar adequar os meios produtivos em razão do fator humano, da vida humana, que é algo imprescindível.
Eu conversei com Eliane Berlato, professora do Departamento de Economia, Administração e Sociologia e coordenadora do Grupo de Estudos de Carreira, Organizações e Pessoas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Simone Lemos, para a Rádio USP.